O que muda a sua vida, meu irmão, não é aquilo que você ouve e acha legal. O que muda a sua vida é a decisão que você toma mediante aquilo que você ouviu. E é quando aquilo se transforma em uma posição, isso tem o poder de transformar a sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou continuar uma mensagem que eu comecei domingo retrasado, mas você tem que tomar uma decisão esta noite. Será que eu vou ouvir e achar legal? Ou será que eu vou ouvir e sair daqui com um toque de Jesus? Jesus nunca curou ninguém espontaneamente. Você não encontra isso na Bíblia. Você não vê Jesus passando e diz, ah, eu vou curar. Todas as vezes que Jesus curou, ele foi provocado ou demandado por uma ação de fé de alguém que intercedeu ou de alguém que disse, Jesus, eu creio que tu podes mudar a minha história. Por isso eu queria que você fechasse os seus olhos antes de eu ministrar a palavra. E você falasse com Deus, se esta noite você diz assim, Jesus, eu preciso que o Senhor me toque. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Eu preciso da liberação do teu poder. E esta noite você precisa tomar uma decisão. Eu decidi sepultar toda a sua reputação. Para que Deus possa visitar a sua vida. Amém? Então abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Diz assim a palavra do nosso Deus. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento, obediência de Cristo. Vamos ler isso juntos? Um, dois, três. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Querido, hoje eu gostaria de continuar aquilo que eu comecei ministrando domingo retrasado. Porque eu creio cujo tema era libertando mentes cativas. Quantos estavam aqui? Quantos foram tocados pelo poder de Deus? E nós vamos continuar ministrando sobre isso. Eu creio firmemente que Deus quer fazer de mim e de você pessoas totalmente livres. Pessoas livres de tudo aquilo que nos impede ainda de servir a Deus em intensidade, em integridade e de experimentar a vida abundante que Cristo conquistou por nós na cruz. Hoje, mais cadeias espirituais vão cair por terra e o nome do Senhor será glorificado. O processo de aperfeiçoamento dos santos que se inicia no dia em que você rendeu-se a Cristo está inserido dentro do contexto também da libertação das mentiras do diabo. Por isso hoje eu quero recapitular um pouquinho o que a gente viu no domingo retrasado. No domingo retrasado nós vimos sobre como uma das formas de se vencer uma batalha espiritual ou natural é conhecendo as estratégias do inimigo. E o que Deus quer fazer naquela ministração e nessa é te dar as ferramentas necessárias para que você consiga identificar quando você estiver sob ataque de Satanás, para que você possa então viver em liberdade. Eu e você somos chamados a sermos ativos guerreiros do Senhor dos Exércitos na face da terra. Na primeira ministração, então, nós aprendemos que o mundo espiritual, tanto das trevas quanto da luz, para ele se manifestar é necessário que haja fé. A Bíblia diz no livro de Hebreus que aquilo que existe foi criado das coisas que não se veem. Isso aplica para nós um princípio espiritual de que é o mundo espiritual que governa o mundo natural. Em Gênesis, nós vamos ler algo muito interessante. A Bíblia vai falando sobre como Deus foi criando todas as coisas e como de repente o texto bíblico diz, e criou Deus homem e mulher. Mas só na frente, a Bíblia diz que Deus faz um boneco, entre aspas, um molde do pó da terra. E logo mais para frente ainda, é que a Bíblia vai dizer que a mulher é tirada da costela de Adão. Alguns teólogos vão dizer que é só uma questão de semântica. Primeiro o texto relatou tudo e depois ele especificou. Eu acredito que até pode ser, mas eu tenho uma outra explicação. Tudo que Deus cria primeiro no espiritual para depois se manifestar no natural. Vou repetir isso. Tudo o que Deus cria primeiro nas dimensões espirituais, para depois essas realidades se manifestarem no mundo natural. Nós aprendemos então que o mundo espiritual, ele se manifesta no mundo natural por meio da fé. E que isso, como eu disse, serve tanto para o reino da luz como para o reino das trevas. Aprendemos também que Satanás trabalha com mentiras. Ele é o pai da mentira. A palavra pai do grego é pater, que significa aquele que dá origem. Então, a mentira surge de Satanás. Essa é a ferramenta de trabalho do inimigo. E quando eu deposito fé naquela mentira, aquilo se torna real. Aquilo deixa de ser algo que está só nas dimensões espirituais para ser concretizado na dimensão natural. E quando eu creio então, ou alguém crê, em uma mentira do inimigo, isso se transforma numa fortaleza na sua mente, de maneira que o meu e o seu comportamento passa a ser modulado por essa fortaleza que se estabeleceu na minha mente. E o meu comportamento então determina a minha semeadura, que determina a minha colheita e que acaba por determinar o meu destino. Você entendeu isso? Satanás lança uma mentira, você deposita fé. Quando você deposita fé, aquilo se transforma em uma estrutura de pensamento. E aquela estrutura de pensamento determina como você vai agir. E a forma como você age determina o que você está semeando, que por fim vai determinar o seu destino. O que são então, pastor, fortalezas na mente? Fortalezas mentais são estruturas de pensamentos cristalizadas em nossa mente, baseadas em mentiras de Satanás. Todos os dias, eu e você nos deparamos com a seguinte escolha: ou nós vamos depositar a nossa fé no que Deus disse, ou nós vamos depositar a nossa fé naquilo que o inimigo está falando. Se eu e você decidimos depositar fé naquilo que Deus disse, a nossa mente será renovada e será transformada. Romanos 12, 2 diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso significa, querido irmão, que se eu decidir colocar fé na palavra de Deus, a minha mente será transformada e eu vou viver debaixo da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas o texto está dizendo também, de forma implícita, que não é de forma natural ou sem nenhuma ação minha que eu viva a vontade de Deus. Para que eu viva a vontade de Deus, diz o texto de Romanos 12, para que eu esteja pronto a viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, neste momento acontece quando a minha mente começa a pensar como Deus pensa. E quando que a minha mente começa a pensar como Deus pensa? Quando ela está concordando em fé com a palavra de Deus. Esta escolha vai determinar como eu vou viver a minha vida. Eu quero repetir um exemplo que eu trouxe na primeira ministração. A serpente se apresenta para Eva e fala para ela assim: como foi que Deus falou mesmo? Eva diz: Deus disse que nós não poderemos comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia vai dizer então que a serpente diz assim: é certo que você não comerá se comer do fruto. É que na verdade Deus não quer que você seja conhecedora do bem e do mal. Preste atenção, Eva estava diante de duas palavras. Tinha uma palavra de Deus que dizia: se você desobedecer, você vai morrer. Tinha uma palavra de Satanás que dizia: não é bem assim, você pode até comer, nada vai acontecer. Eva toma uma decisão. Eva decide acreditar naquilo que Satanás diz. E quando ela pôs fé naquela mentira do inimigo, aquilo cria uma fortaleza em sua mente. Ela então tem uma ação de comportamento. Ela pega o fruto, come. E naquele momento, o pecado entra na humanidade. Essas escolhas são diárias, porque Satanás vive lançando mentiras contrárias à verdade de Deus. E nós precisamos todos os dias decidir como nós vamos crer. Uma vez que quando nós depositamos fé nas mentiras de Satanás, elas se cristalizam como estruturas de pensamento que modulam o nosso comportamento e que nos levam a um destino terrível. Eu estou repetindo porque eu quero ser bem didático para você entender isso aqui. Amém? Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 23:7. Porque assim como imagina em sua alma, assim ele é. Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Significa que como eu me enxergo na minha disposição mental, ou no, na minha disposição de pensamentos, assim será. Como a sua alma imagina, assim é. Satanás, sabendo disso, ele vai tentar dominar a minha e a sua mente com mentiras. Para quê? Para que eu visualize situações inexistentes. E ao colocar fé nessas situações inexistentes, aquilo que ele quer que se manifeste do mundo espiritual, se transforme e se manifeste no natural como uma prisão. De tal maneira que através das circunstâncias adversas, escute, das palavras de pessoas de autoridade, de traumas, a minha mente começa a projetar cenários inexistentes, para que eu, depositando fé nesses cenários, eles possam vir a existir. Olha o que a Bíblia diz em Jó 3:25. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. A Bíblia está dizendo que aquilo que nós depositamos medo vem acontecer. Por quê? O medo é um fruto da incredulidade. Concorda comigo? O medo como fruto da incredulidade. E o que é incredulidade? É fé ao contrário. Ou melhor ainda, incredulidade não é só a ausência de fé, é o depósito da fé em algo contrário ao que Deus disse. Incredulidade não é só a ausência de fé. Incredulidade é o depósito de fé em algo contrário ao que Deus disse. Vamos voltar ao exemplo de Adão e Eva? Eva foi incrédula em relação a Deus, concorda comigo? Mas foi crédula em relação a Satanás. A incredulidade não é um campo neutro. A incredulidade não é um campo neutro. Ah, eu não consigo ter fé. Você sempre vai ter fé. Ou você vai crer no que Deus está falando, ou você vai crer no que Satanás está falando. Você pode até ser incrédulo quanto ao que Deus disse, mas de alguma maneira você vai ser crédulo quanto ao que Satanás está falando. Não existe campo neutro no mundo espiritual. Como sua alma imagina, assim é. Então o inimigo vai tentar fazer com que eu viva de acordo com cenários imaginários. Olha o que diz Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Continuando. Revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Perceba o que o texto está falando, que a nossa luta não é contra pessoas, ela é contra principados e potestades. Mas tem algo interessante nesse final do versículo 11. Para poderdes ficar firmes contra as astutas, o quê? Ciladas do diabo. A palavra cilada, do grego, é metodeia, que pode ter os seguintes significados ou sentidos: artifícios, malandragem, arte. E o que eu quero destacar esta noite: truque. A Bíblia diz então que Satanás vem contra mim, contra você, com astutas ciladas, com truques. O que para mim trouxe à memória um truque de mágica. Quando eu era criança, algumas vezes, em alguns aniversários que eu ia, da nossa família sempre chamavam o mesmo mágico, irmãos. Eu já até sabia o que ia acontecer. Eu não sei como ele tirava aquele dedo, mas enfim. Um mágico, ele não passa de um ilusionista. Ele cria situações ilusórias, mas que a gente, quando vê com os nossos olhos, parecem extremamente reais. Quantos não lembram daquele mágico que saía andando por aí, voando, lembram? Quantos são da época do Mr. M? Ah, entregou sua idade. Quantos não são da época do Mr. M? Quantos estão mentindo? Ó, irmão. O Mr. M... Quantos lembram? Passava no Fantástico, não é? Não é? Eu lembro, eu saía do culto, irmão, não via a hora de quando dava. Comer uma pizza vendo o Mr. M ali na frente. É triste era quando entrava aquela música depois do Fantástico, né? Aquela música não é de Deus, irmão. Ela dá uma sensação horrível dentro de nós. Mas o quadro do Mr. M, ele era dividido em dois quadros. Primeiro ele mostrava aquelas mágicas absurdas que você dizia, como que ele fez aparecer um elefante no meu numa sala? Depois ele mostrava o truque por trás. Querido, é isso que Satanás faz comigo. Ele cria cenários, truques, artifícios, para que eu, depositando a minha fé, possa crer que aquilo que é irreal se torne real. Algumas correntes da psicologia, não são todas, mas algumas, a maioria, afirma que em algumas situações a mente, tem uma psiquiatra ali, se eu estiver errado, você me corrige, não sabe diferenciar o real do imaginário. Está certo, doutor? É, então está tudo certo. Às vezes a nossa mente não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Quer uma prova disso? Nunca vá no banheiro se você está num sonho. É selado. Quantos... Agora que você entendeu, né, irmão? Mas às vezes você está imerso em um sonho. Concentre, irmão. Às vezes você está imerso em um sonho. E você tem a sensação de cair. E quantos já acordaram pulando da cama? Por quê? Porque a sua mente não conseguia distinguir naquela situação do que era real, do que era imaginário. Querido, é isso que Satanás faz. Ele cria ilusões para que você acredite e, depositando fé nelas, elas possam vir existir. Deixa eu trazer alguns exemplos práticos de como Satanás atua na mente, criando cenários de ilusão. Primeiro, digamos que você é alguém que tem dentro de você a semente de uma fortaleza mental na área de rejeição. Você sempre se sentiu rejeitado pelos seus pais, pelos seus amigos. Você sentia que não se encaixava muito bem. E você lembra da primeira ministração, nós falamos que as fortalezas mentais, elas podem surgir por circunstâncias, por pessoas que liberam palavras. Lembra da questão do apóstolo Pedro que eu trouxe? Quando Pedro diz, você não vai morrer não. Jesus olha para Pedro e diz, para trás de mim, Satanás. Pedro não estava endemoniado. Pedro tinha um bom coração, mas naquele momento ele não falou inspirado por Deus. Então, às vezes, pessoas podem falar coisas que vêm da boca direta do inimigo. Mas vamos supor que você cresceu assim com esses sentimentos. E aquilo é real para você. E você foi criado de tal maneira que essa é uma percepção sua. Mas um dia você estava num culto como esse. E você entregou sua vida a Jesus. Jesus morreu na cruz por você. Ele verteu seu sangue precioso. Ele mostrou como Ele ama você incondicionalmente. Ele mostrou na cruz que você não é rejeitado. Que você não precisa a todo momento da aprovação das pessoas. Porque Ele já amou você. E aí você começa a congregar na nossa igreja. Uma igreja linda. Olha como as pessoas são bonitas. Mas imperfeita. E um dia você não está bem. E aí você entra pela porta da igreja. E naquele dia, a pessoa que está lá servindo no apoio, também estava com uma enxaqueca. E ela não te deu o sorriso que ela dá todas as vezes que você entra nesse lugar. E aí você senta do lado de uma pessoa. E naquele dia, aquela pessoa comeu um negócio estragado, mas mesmo assim decidiu vir para o culto, está verde. E você diz assim, oi fulano. E a pessoa diz, oi. Um cenário foi criado na sua mente. Acho que não é mais aqui meu lugar. As pessoas não me amam. Mas Jesus já te amou, mas as pessoas não me amam. Satanás cria então nos seus pensamentos através dessa circunstância que pode acontecer e com certeza já aconteceu. E ele lança uma mentira. É, isso aqui não é mesmo uma família espiritual. Você está diante de uma escolha. Você vai acreditar no cenário que Satanás montou para você por fé. Ou você vai acreditar que Deus disse que em Cristo Jesus, mesmo nas nossas imperfeições, nós somos irmãos. Vou te trazer outro exemplo, o medo. Talvez Deus disse que você seria um empresário muito próspero que abençoaria o reino. Essa é uma promessa da parte de Deus para a sua vida. Você começa a empreender. Você começa a tentar fazer as coisas. Você começa como todo empresário do Brasil. Você abre o seu MEI. Cheio de fé. Cheio de esperança. Acreditando que você vai vender mais Natura, Avon que todo mundo. Mas sabe o que acontece? Começa a ficar muito difícil. As pessoas não querem comprar o seu produto. Um sentimento começa a ser gerado no seu coração. Você já se vê falindo, você já se vê perdendo tudo, você se vê sem conseguir sustentar sua casa. E Satanás vai trabalhando nesse cenário hipotético, e dentro de você existe uma fortaleza mental de que você precisaria fazer dar tudo certo o tempo inteiro, ninguém consegue isso. Repetir isso. Na sua mente talvez exista uma fortaleza mental de que você precisa fazer dar tudo certo o tempo inteiro. Isso não existe para ninguém. E neste cenário, você está diante de novo de uma escolha. Será que eu vou crer na palavra profética que Deus liberou sobre mim? Ou será que eu vou fechar minha empresa e vou fazer outra coisa? Satanás vai criar ilusões, astutas ciladas. Você vai se ver falido, você vai se ver em condições de ser envergonhado e você vai estar assim. Outro exemplo deste cenário hipotético. Pessoas que receberam palavras de que Deus os usaria tremendamente, mas têm vergonha de assumir o que Deus disse que eles viveriam. Se é desse lugar essa noite, Deus ama levantar improváveis para fazer sua obra. Outro sentimento que quase não existe nesses dias. Ansiedade. Né, irmão, que não existe? Conhece alguém ansioso? Você é ansioso? Ansiedade tem dominado o coração de muitas pessoas. E essa, para mim, é uma das maiores provas deste princípio de Efésios. Ansiedade é um estado emocional de fobia ou medo que é baseado em cenários irreais. O ecossistema da ansiedade é justamente isso. A Bíblia diz, no livro de Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades pela oração e súplica com ações de graça, e a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. Mais uma vez, você está diante de um cenário. Eu vou ficar extremamente ansioso por aquilo que às vezes eu nem consigo resolver, ou eu vou decidir confiar que se eu dobrar meu joelho e entregar nas mãos do Senhor, eu posso ter perdido o controle, mas ele jamais perderá o controle. A ansiedade trabalha com a percepção do tempo. É como se naquele momento a pior desgraça do mundo fosse acontecer. É ou não é? Você precisa, então, colocar aos pés de Jesus. Eu só trouxe alguns exemplos de como Satanás trabalha com cenários de ilusão para nos manter acorrentados. Quantos querem aprender como vencer essa noite? Primeiro passo para vencer essa batalha, identificar. O primeiro passo para vencer uma fortaleza mental é identificar onde ela está presente. E como eu faço isso? Eu preciso confrontar os meus comportamentos com aquilo que está estabelecido na palavra de Deus como sendo verdade de Deus para a minha vida. A Bíblia é o manual do Criador. E se o meu comportamento está sendo contrário ao que a palavra de Deus diz, aí eu vou conseguir identificar uma fortaleza da mente. Tudo aquilo que vai contra o modelo original estabelecido em sua palavra é uma fortaleza mental. Deixa eu trazer um exemplo para você. Você que é a esposinha do seu maridinho. A Bíblia diz que a esposa deve ser submissa ao seu marido. Parênteses aqui. Submisso não é ser capacho. As irmãs digam amém. E marido não é para você ser autoritário. Você tem que amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Mas a Bíblia diz que as esposas devem ser submissas aos seus maridos. E sabe, você até concorda, mas você não consegue se submeter. Porque no fundo você acha que a sua opinião é melhor e o seu jeito é melhor de fazer. Você está confrontando, então, o padrão do que Deus estabeleceu com o seu comportamento. Se o seu comportamento ou o meu estão contrários ao padrão do que Deus estabeleceu, isso é uma fortaleza mental. Porque apesar de eu dizer que creio no que Deus disse, eu decido conscientemente crer no que Satanás está falando. E o que Satanás está falando? Vai dar tudo errado. Ele não presta, ele não é tão capaz quanto você. Quando a palavra de Deus diz que a autoridade do lar é o marido. Outro exemplo, a palavra de Deus nos instrui que quando Deus criou homem e mulher, acabou. Não tem outras opções, de acordo com a Bíblia. Esta verdade simples e óbvia tem sido afrontada todos os dias nessa nação. E talvez você que está aqui, eu não estou te julgando, tenha lutado contra algo dentro de você. Se há um padrão de comportamento contrário àquilo que é estabelecido como verdade, há uma fortaleza mental. Mas um exemplo, a Bíblia diz que nós somos cheios do Espírito Santo, um espírito de ousadia. Você foi chamado para ser ousado, alguém diga amém. Ao ponto da Bíblia dizer que os medrosos não herdarão o reino dos céus. Está lá, irmão, já leu isso? Mas se você vive dominado pelo medo, esse padrão de comportamento está contrário ao padrão original projetado por Deus. E você está aprisionado numa fortaleza mental, numa mentira. Primeiro passo para vencer as fortalezas mentais. Eu preciso confrontar o meu comportamento com a verdade estabelecida na palavra de Deus. Quer ver? Tem que perdoar. Acabou-se. Não tem opção. Ah! Quase língua estranha, né? Tem que perdoar. Para o cristão não existe. Se você não consegue, tem uma fortaleza na sua mente impedindo você de praticar o que a palavra de Deus diz. E isso, sem você perceber, talvez esteja aprisionando você. Pastor, por que Satanás consegue colocar essas coisas dentro de nós? Pergunte por quê. Porque as fortalezas da mente têm suas raízes nos nossos pecados não vencidos. Olha o que a Bíblia diz em Mateus 15, 18. Mas o que sai da boca vem do coração. E isso é o que contamina o homem. Porque do coração do homem procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos. Sabe por que, que a gente consegue acreditar nas mentiras de Satanás? Porque ainda existem pecados dentro do nosso coração que nós não confrontamos e não decidimos largar. Por exemplo, aquela pessoa que tem um problema com rejeição, e tem uma grande necessidade de aceitação. Na verdade, esta fortaleza encontra sua raiz em algo chamado orgulho. Orgulho é um pecado. Na sua mente, aquela pessoa diz, se eu sou tão bom, as pessoas deveriam me aceitar. Elas deveriam enxergar o meu valor. E se elas não enxergam, eu fico extremamente ruim. Por quê? Porque a raiz daquela fortaleza de rejeição, na verdade, é um pecado chamado orgulho. Por isso, preste atenção no que eu estou trazendo esta noite. Quando eu identifico a fortaleza no meu comportamento, eu preciso também identificar qual é a raiz de pecado em que ela está se firmando, para que em arrependimento Satanás perca a autoridade e eu possa viver livre. Faz sentido essa ministração? Quando eu identificar a fortaleza no comportamento, eu preciso identificar qual é a raiz do pecado em que ela está se firmando, para que eu possa me arrepender. E uma vez que eu me arrependa, eu finalmente venço. Aqui é outro exemplo. Pessoas com senso de justiça própria alto demais. A raiz é a própria justiça própria. A Bíblia diz, não vos vingueis. Eu sou a vossa vingança. Acabou-se. Pastor, mas fizeram isso, rararara. O Senhor é justo juiz, está nas mãos dele, eu não faço nada. Se o meu padrão de comportamento de ira a todo momento está ali, eu encontrei a raiz, a ira, a justiça própria. Primeiro passo, diga comigo, identificar. Segundo passo, resistir. Primeiro é Pedro, segundo passo, resistir. Então, vamos lá, os três, segundo passo, resistir. A Bíblia diz assim, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. 50% do trabalho para vencer as fortalezas da mente é identificar a ação do inimigo, se posicionar, identificar a raiz e se arrepender. Mas 50% é resistir firme na fé. E aqui é que está a grande dificuldade, o grande desafio que eu e você enfrentamos. Porque muitas vezes você já identificou. Você já veio aqui na frente mil vezes, se arrependeu. Mas quando a circunstância dos cenários hipotéticos que eu trouxe, elas acontecem, o sentimento volta a estar dentro de você. Por quê? Porque muitas e muitas vezes, aquelas fortalezas estão na nossa mente há anos. É anos que você se sente não aceito. É anos que você sente que toda hora alguém vai passar a perna em você. É anos, há anos que você sente que você tem que fazer tudo e dar conta de tudo. Isso modulou teu comportamento. Quer ver um exemplo? Vou confessar meu pecado publicamente. Ah, Jesus. Tenho uma dificuldade, eu sou perfeccionista demais, irmão. E qual é a raiz disso? Orgulho. Porque se esse púlpito está 5 milímetros para cá, irmão. Eu estou falando isso para você porque eu também luto. Eu não estou apontando o dedo para você, eu estou apontando um caminho de transformação, de libertação, que se você essa noite conseguir entender o que eu estou ministrando, sua vida vai ser transformada. O sentimento vem. Porque você durante anos se comportou de uma maneira. Mas agora você já identificou e a sua modo de comportamento precisa ser mudado. Não dá mais para agir assim. Tem que ser submissa ao marido. Tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, ao ponto de morrer por ela. Tem que submeter a pessoa às falhas, porque Deus disse que deveria ser assim. Mas você luta contra isso. Como que eu faço então para vencer? Escute isso aqui. Entenda que não adianta você ser passivo nessa batalha. Porque se você for ser passivo, você vai perder todos os dias. Deixa eu achar um negócio que eu escrevi aqui que eu perdi, aleluia. Quando, por exemplo, o medo devido a uma circunstância de ilusão de Satanás se levantar contra você, o sentimento vem. O que você precisa fazer? Se levantar na autoridade de Jesus e dizer, aqui não. Quando o cenário que foi criado de rejeição por Satanás na sua cabeça, ele não existiu, vier e você se sentir rejeitado, o que você precisa fazer? Se levantar e dizer, aqui não. Aqui você não tem lugar. Você tem que aprender a lutar contra o sentimento que quer te levar a colocar fé nas mentiras de Satanás. E o sentimento vai permanecer muitas e muitas vezes, até que você resista, quantas vezes forem necessárias, e o inimigo bata em retirada. Sabe por quê? Porque a diferença entre quem vive o sobrenatural e o natural é a decisão de obedecer à palavra de Deus e não o seu próprio coração. Vou repetir isso. A diferença entre quem vive o sobrenatural e o natural é a decisão de obedecer à palavra de Deus e não o seu próprio coração. Olha o que Davi nos ensina no Salmo 42. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente onde teu Deus está. Segura. Olha o cenário em que Davi está inserido. O texto está dizendo, as minhas lágrimas, ou seja, eu estou num momento de aflição. Não bastasse isso, tem uns espíritos de porco dizendo para mim, cadê o teu Deus? Cadê as promessas que você recebeu? Cadê a palavra profética de que Deus faria? Continua. Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Segura, percebe os dois cenários no texto? Primeiro cenário, está ruim, eu estou chorando mesmo, e tem uns espíritos de porco falando que cadê teu Deus, cadê as promessas? Todavia, dentro de mim, na minha alma, eu lembro-me de como eu ia com o povo de Deus em procissão à casa do Senhor. E eu me lembro como eu ia louvando a Deus com gritos de alegria, a multidão estava em festa. Versículo 5. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Davi está ensinando a chave para vencer as fortalezas da mente. Quando Satanás colocar algo que você já identificou, você precisa se levantar em fé e pregar para você mesmo e dizer: não, eu não sou um rejeitado, porque Cristo morreu na cruz por mim. Não, eu não tenho medo, porque o Espírito que está em mim é um Espírito de ousadia, é um Espírito de poder. Não, eu não preciso de mais um processo para liberar perdão. Eu decido perdoar, porque eu fui perdoada na cruz do Calvário há 2000 anos atrás. Só que se você for passivo nisso, você vai cair todas as vezes. Porque você vai decidir ser governado pelo que sente, e não pela obediência que Deus demanda na palavra. Quer ver outra pessoa que fez isso? Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vide, ainda que o produto do oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor e eu exultarei no Deus da minha salvação. Ele faz os meus pés como os da costa, Ele me faz andar em lugares altos. O problema é que nós vivemos uma geração passiva demais, que está acomodada. Querido, chegou a hora de você tomar uma decisão esta noite, de se levantar diante do Senhor e dizer: eu decido crer nas suas promessas. Às vezes nós enfrentamos tantas batalhas, querido, que parece que a gente sempre fica na expectativa de algo ruim. Já aconteceu com você? Eu estava assim umas semanas atrás. Meu Deus, tocava o WhatsApp e já tremia. Verdade. E aí eu lembrei de um salmo. O Espírito Santo me lembrou. O justo não teme mais notícias. O celular tocava, eu gritava dentro de mim: o justo não teme mais notícias, 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 até que aquela palavra se tornou realidade no meu espírito e aquele medo foi embora. Não significa que o justo não tem mais notícias. Significa que o justo não tem medo de mais notícias, porque quando as más notícias vêm, nós sabemos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Na Bíblia tem tantas promessas para você e para mim. Talvez essa noite você identificou mais algumas fortalezas da mente. Talvez você olhe e diz assim: meu Deus, eu sou essa pregação todinha, meu CPF. Essa palavra com a de domingo retrasado, você devia ouvir umas 10 vezes. Por quê? Porque essa batalha nunca vai terminar. E você deve ouvir para identificar. As vozes na sua cabeça, se você não tem esquizofrenia, podem vir de 3 fontes. O seu próprio coração, a voz do inimigo ou a palavra de Deus. Em qual você decidir por fé, isso vai determinar o que você vai viver. Isso é uma ferramenta. Porque amanhã é segunda-feira. E como eu, talvez você tenha um monte de boleto para pagar. Já está virando o mês, né, irmão? Segunda-feira você vai enfrentar aquele seu chefe abençoado. Talvez você é o chefe. Segunda-feira você vai enfrentar a sua equipe abençoada. E Satanás vai trabalhar isso aqui, não é aqui dentro. Satanás vai trabalhar isso aqui lá fora. Satanás vai trabalhar isso aqui quando as circunstâncias estiverem contrárias àquilo que Deus disse que você viveria. Então eu vou repetir, porque eu quero que, se você não lembrar de nada, você lembra desses passos aqui. Primeiro, eu preciso identificar. Como que eu identifico se o meu comportamento está contrário ou de acordo com a palavra? Se está de acordo, eu creio, deposito fé, está tudo certo. Se está contrário, eu não consigo vencer uma fortaleza mental. Identifiquei. Preciso identificar, segundo passo, qual é a raiz de pecado em que essa fortaleza da mente está inserida. Eu identifiquei o pecado, eu entro em arrependimento. Quando eu entro em arrependimento, o que eu preciso fazer agora? Resistir firme na fé. O sentimento vai voltar inúmeras vezes, mas eu não vou ser passivo nessa guerra. Eu vou levantar a minha voz e vou dizer: eu tenho um Deus que pode todas as coisas. Queria te convidar a ficar em pé, porque nós vamos praticar isso agora. Há uma unção do Senhor caindo neste lugar. Oh, glória. Oh, Deus, eu não sou ninguém sem o Senhor. Eu queria te pedir algo, meu amigo Jesus. Meu melhor amigo. Envia teu Espírito. Espírito, Senhor, e começa a abrir os olhos dos meus irmãos. Pai, tira todo o falso moralismo, toda a falsa espiritualidade que faz com que o meu irmão e eu não consigamos identificar as raízes das fortalezas mentais. Quantas vezes a gente diz, linda essa palavra, fulano deveria estar aqui. Não, foi Deus quem te trouxe hoje, essa palavra é para você. Mas você precisa tomar uma decisão, e foi assim que eu comecei essa pregação. Você quer sair daqui igual, dizendo que legal a palavra daquele pastor meio careca? Ou você precisa se levantar e dizer, eu consigo identificar, mas eu não quero mais ser assim. Jesus tem o poder de te tocar esta noite. Jesus tem o poder de te ministrar essa noite. Jesus tem o poder de falar com você. Mas você precisa ser honesto com Ele. Você precisa pedir para Ele te mostrar. Então, eu quero conduzir você nesse momento. Eu queria que você fechasse os teus olhos. E você falasse com o Senhor agora. Diga assim, Jesus, me mostra. Me mostra. Davi orava assim, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Vocês do louvor também. E se Deus falar com algum de vocês, você sai do instrumento, da voz. Porque hoje é um dia de transformação. Só que primeiro a sua reputação tem que morrer. Senão... Começa a dizer, Espírito Santo, existem áreas de fortalezas na minha mente. Quais são elas? Existem algumas áreas assim? Pergunte para o Senhor. Senhor, abre os meus olhos. O que está me impedindo, por exemplo, de congregar, de ser fiel na tua casa? É a palavra quem manda. Mas eu estou sendo vencido ou vencida pelos meus sentimentos. Eu estou sendo vencido por aquilo que eu sinto. E eu estou cada vez mais longe das suas promessas. Vai, pergunta para Deus, Ele vai falar. O Senhor vai te dar imagens agora. Segundo passo. Agora você vai pedir para Deus te mostrar qual é a raiz do pecado. Onde está essa raiz de pecado? Como eu falei, da dificuldade que muitas vezes estou vencendo, irmão, estou resistindo de querer ter controle. É orgulho, eu tenho que me prostrar diante do meu Deus e dizer, eu me arrependo, porque o Senhor quer que eu seja manso e humilde de coração. Porque não é só o meu jeito, o Senhor depositou coisas lindas sobre o seu povo. Mas essa noite eu também tomo uma decisão, eu não me deixarei dominar mais. Pede para Ele, vem Espírito Santo, vem mostrar agora. Peça perdão para o Senhor, peça perdão pelo orgulho, pela soberba. Peça perdão. Qual é a área da sua vida que está aprisionada?